Senhor presidente, nobres senadores, chego do Amazonas ainda há pouco e após termos feito uma viagem pelo interior do estado, inclusive estando na fronteira do estado do Amazonas com o Acre, mais precisamente no município de Boca do Acre, aonde tive a oportunidade de poder reunir com lideranças do município, reunir com a Câmara Municipal de Boca do Acre, com líderes comunitários, com líderes de comunidades importantes daquele município. E faço questão de registrar na tribuna desta casa, primeiro para poder agradecer à Câmara Municipal, que de forma unânime acabou concedendo o título de cidadão bocacrense. E com a presença de todos os vereadores, com a presença da prefeita Dorinha, com a presença do vice-prefeito Raimundinho, com a presença de líderes da oposição local, como o ex-prefeito Irã, como o ex-vice-prefeito do município de Boca do Acre, presidente regional municipal do PMDB, como também lá estavam lideranças religiosas e todos participando de um grande debate. Afinal, pelo que se anuncia, amanhã será votado o Código Florestal pela Câmara dos Deputados. E é um momento em que nós, do Senado, estaremos assumindo um debate importante desta feita no Senado da República. Após a votação do Código Florestal na Câmara dos Deputados, ele virá ao Senado da República. A oportunidade na qual nós, aqui no Senado, teremos para debater um tema extremamente importante para a nação brasileira, uma nação que tem a sua base econômica, entre outros fatores, fundamentada no agronegócio. Portanto, é importante a lei ambiental e florestal para o agronegócio, também é importante para a pecuária, mas a mesma importância deve ser dada àquele que é, sem dúvida nenhuma, o maior patrimônio do povo brasileiro, a biodiversidade e a floresta amazônica. Se de um lado teremos a necessidade de um debate importante sobre o agronegócio, importante sobre a pecuária, importante sobre a agricultura, de outro lado, teremos que trazer equilíbrio, bom senso e, acima de tudo, compromisso com a floresta em pé que o Brasil possui. A maior floresta em pé do planeta pertence aos brasileiros, é uma propriedade do nosso povo. É o maior laboratório natural que existe no mundo. A biofarmácia e a biomedicina será fundamental através da biotecnologia para a produção de medicamentos nesse novo milênio, nesse novo século. E eu não tenho dúvida de que boa parte dessas respostas está na biodiversidade da Amazônia. Portanto, esse debate virá para esta casa. Além deste debate do Código Florestal, virá para esta casa um debate extremamente importante. É o que o Senado da República quer, estabelece como diretriz para aqueles brasileiros que vivem na floresta e que, além de viver na floresta, vivem da floresta. Se nós queremos dar a esses brasileiros uma nova perspectiva, o momento e a hora para que o Senado se manifeste é exatamente no momento em que a Câmara vota o Código Florestal e que esta casa assume um papel importantíssimo, a partir de então, no debate nacional sobre o Código Florestal. Amanhã também, senhor presidente, na Câmara dos Deputados deverá ser votada a MP 527, conhecida como MP do Bem, que trata de diversos assuntos, mas entre eles trata, por exemplo, da desoneração de notebooks e da desoneração da banda larga nesse país. É muito importante que isso seja discutido porque o governo brasileiro acaba de editar uma nova medida provisória, a MP 534, que trata sobre os tablets. Tablets estes que são, sem dúvida nenhuma, a nova fronteira de convergência tecnológica nesta área. E aí, Alguns dos senhores senadores há de me perguntar o que Código Florestal tem a ver com o MP do bem e tem a ver com a MP dos tablets. Aparentemente nada, senhor presidente, mas ao mesmo tempo tudo. Porque eu tenho dito, e muitos hoje, Brasil afora e comunidade internacional afora também já reconhecem, que o maior projeto ambiental que o Brasil criou foi, sem dúvida nenhuma, o polo industrial de Manaus, conhecido como Zona Franca de Manaus. Foi exatamente esse polo que, fundamentado em incentivos fiscais, possibilitou o Estado do Amazonas ter 98% da sua floresta intacta, preservada, em detrimento de outros estados, comparados com o nosso vizinho, o estado do Pará, que teve a sua economia fundamentada em extração mineral, em agropecuária, agronegócio e semi-elaborado. Obviamente que as razões do desmatamento e da ocupação da floresta são razões econômicas, razões sociais e, no mundo moderno, as razões ambientais. Portanto, tratar de incentivos fiscais para desoneração de notebooks, tratar de incentivos fiscais para desoneração do tablet, tem impacto na economia do Estado do Amazonas, que é o maior preservador, o maior conservador, a maior floresta pertencente ao Brasil. O Amazonas é o maior estado em área geográfica brasileiro, com 1.500.000 quilômetros quadrados. Dentro do Amazonas cabem nada mais, nada menos do que 3 vezes o território da França, um dos maiores países da Europa. 4 vezes o estado do Texas, maior estado dos Estados Unidos da América. Apenas para que aqueles que nos ouvem e aqueles que nos assistem e os senhores senadores possam ter a dimensão da área geográfica do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas, com esta extensão geográfica, possui 98% do seu território com florestas, florestas estas que não foram derrubadas, que não foram devastadas, e que estão a prestar serviços, serviços ambientais, serviços hidrológicos. Há uma comprovação científica hoje de que o ritmo hidrológico do planeta depende das florestas. Isto está matematicamente e cientificamente comprovado, de que a bomba biótica é, sem dúvida nenhuma, um dos mecanismos mais importantes para a manutenção do ritmo das chuvas no centro-oeste brasileiro e no sul do Brasil, a partir das florestas amazônicas que bombeiam essa água por esse mecanismo científico chamado de bomba biótica, a partir do Oceano Atlântico. E que, pela Cordilheira dos Andes, impede de que este movimento seja esvaziado pelo Pacífico e faz com que ele possa retornar num contrafluxo para o Centro-Oeste e para o Sul brasileiro. Portanto, senhor presidente, esta Casa, o Senado da República, terá a oportunidade de discutir 2 temas extremamente importantes. Código Florestal, de um lado, e a preservação e a conservação de um modelo que gera mais de 60 bilhões de PIB no Estado do Amazonas e que preserva o maior banco de biodiversidade do Brasil e do planeta e a maior floresta em pé do nosso país. Esta responsabilidade caberá a esta Casa Revisional. Portanto, eu gostaria de, ao estar se avizinhando o dia da decisão pela Câmara e o início do processo de discussão e de debate exatamente no Parlamento do Senado da República, de registrar a importância histórica deste ato para o Senado e para esta Casa. Eu ouço com prazer, Vossa Excelência.
Meu senador Eduardo, eu quero ratificar as minhas palavras quando eu disse que foi um privilégio imenso ter participado desse oitavo fórum de governadores da Amazônia Legal. Eu ratifico porque eu achava que eu tinha conhecimento da grande Amazônia que nós temos. Mas ali, quando eu pude ouvir a fala de cada governador, foi que eu tive a verdadeira noção do que representa hoje a nossa Amazônia Legal. Concordo plenamente com o senhor que o nosso Código Florestal é um ponto fundamental para o desenvolvimento da Amazônia Legal. Mas eu percebi também, senador, que a nossa Amazônia Legal, ela está, com todo esse imenso potencial, ela está alheia ao resto do nosso país e até mesmo dos nossos países vizinhos e do mundo. E eu percebi, diante de cada colocação, com muita sabedoria de cada governador, que um dos grandes gargalos da nossa Amazônia Legal é o problema logístico, que precisa de investimentos pesados, imediato. E eu quero retificar e ratificar, melhor dizendo, que nós aqui no Parlamento temos o dever de nos mobilizarmos e também criar o nosso fórum. Convidar, inclusive, mais governadores, mesmo que não seja da nossa Amazônia Legal, que a gente começar a discutir e ter ações imediatas. Era só isso que eu queria colocar, meu senador.
Senador, eu queria cumprimentar o APAR de Vossa Excelência pela oportunidade. Esse encontro que Vossa Excelência se refere aconteceu no estado do Pará, em Belém, neste final de semana, com a presença de governadores da nossa região norte e de alguns parlamentares. O Amazonas, inclusive, por uma indisposição de saúde do nosso governador, foi representado pelo nosso vice-governador. Nosso vice-governador José Melo lá esteve, defendeu uma proposta do Amazonas na reunião de governadores. E é verdade que entre as grandes demandas da região norte, para que a região norte seja competitiva, para que a região norte seja inserida e incluída cada vez mais nesse movimento de desenvolvimento continuado do Brasil e de crescimento econômico sustentado do Brasil, de que a logística seja privilegiada naquela região. E a logística, numa região de fronteira econômica como a região norte, depende quase que exclusivamente de aportes de recursos do governo federal. Porque poucos são os estados que são competitivos e que são viáveis do ponto de vista de um business plan, de um plano de negócios, para que uma concessão ou para que o capital privado possa ser remunerado na nossa região com investimentos de grande monta em projetos estruturantes. Não é nem o caso da cidade de Manaus, senador Suplicy, porque a cidade de Manaus, ela tem o quarto produto interno bruto per capita desse país, é uma das 10 maiores cidades deste país em população. A cidade de Manaus é uma exceção à regra na região norte, como é a cidade de Belém e como são outras cidades da nossa região. Mas, na linha geral, o quadro de investimento em logística na Amazônia perpassa por uma decisão política de desconcentração de investimento por parte do governo federal. Eu poderia dizer e destacar, para encerrar a minha participação neste debate, de que entre as logísticas está a aviação regional. Senador, Vossa Excelência, que representa tão bem essa parte da Amazônia no Centro-Oeste, sabe a dificuldade que é para interligar os negócios entre Campo Grande e Manaus, Cuiabá e Manaus, por causa da aviação regional, a mais cara do planeta. Agora, imagine se o polo de soja, de algodão, de agronegócio do Brasil, localizado no estado do Mato Grosso, que usa parte do estado do Amazonas na sua logística de escoamento da safra da região norte do Mato Grosso, pelo porto de Taquatiara, com a Ermasa do ilustre senador Blairo Maggi, que aqui não está, tem essa dificuldade? Imagine a dificuldade que é interligar, por exemplo, Eirunepé, cidade do Juruá, a 1.430 quilômetros em linha reta da cidade de Manaus, com a cidade de Manaus. E aí, senhor presidente, senador Suplicy, é impressionante porque esta conectividade não diz respeito apenas ações econômicas, mas principalmente ações sociais. O tratamento fora de domicílio de Herunepé não é com São Paulo, é com Manaus. Para salvar vidas, nós precisamos da operação da aviação comercial. Para que se possa fazer valer o direito da seguridade social em vários municípios do estado do Amazonas e da Amazônia brasileira, não tem posto do INSS. Pasme, Vossa Excelência, que eu estava em Boca do Acre, um dos municípios mais prósperos do estado do Amazonas, na fronteira do estado do Amazonas com Acre. O posto da Receita Federal mais próximo, senador Suplicy, você, para poder alcançar esse posto, você tem que passar por 3 diferentes estados da federação. O senhor tem que pegar um carro no estado do Amazonas, em Boca do Acre, ir ao estado do Acre, passar pelo estado de Rondônia e voltar para o estado do Amazonas, no município de Humaitá. Vossa Excelência teria que percorrer aproximadamente 1.000 quilômetros. E muitas vezes chegar no posto da Receita Federal em Humaitá e, por uma razão qualquer, não poder resolver o seu problema. Só para que se tenha uma ideia dessa dificuldade de logística e de infraestrutura e de representação do poder público, os taxistas do município de Boca do Acre estão excluídos da política de incentivo fiscal do governo federal e do governo do estado do Amazonas, porque não conseguem comprovar a sua documentação, porque o posto da Receita Federal está a 1.000 quilômetros de distância. Para fazê-lo, tem que fazê-lo em Manaus, e o custo para que possa levar por transporte fluvial, qualquer viatura ou veículo de Manaus para Boca do Acre, diminui de forma expressiva o benefício fiscal. Portanto, logística trata da competitividade do mundo moderno. Só que apenas a logística não é suficiente para desenvolver uma região como a região norte brasileira. É preciso de logística, é preciso de infraestrutura, nós precisamos de energia abundante para poder transformar a riqueza que Deus nos deu com responsabilidade em desenvolvimento econômico. Nós precisamos de conexão de banda larga para poder atender às demandas do mundo moderno, nota fiscal eletrônica. Como é que nós podemos ter nota fiscal eletrônica no interior da Amazônia com uma internet de 236 kbytes? É absolutamente instável, inseguro e inoperante. Portanto, quero dizer a Vossa Excelência que, no momento em que discutimos o Código Florestal, o direito de cidadania daquele povo, o direito de brasilidade daquele povo, o direito daquele povo ser incluído num Brasil que cresce, num Brasil que se desenvolve, que aquelas crianças tenham perspectivas futuras de vida, compete ao Congresso Nacional enxergar tudo isso. Compete ao governo federal enxergar essas regiões. E, senador, eu nasci otimista. E sou um otimista por natureza. E digo a Vossa Excelência, eu espero, sinceramente, que a perspectiva nacional não olhe a Amazônia como um problema, e sim como uma solução, que olhe a Amazônia como uma grande alavanca para as próximas gerações. Gerações essas que devem ser preparadas com educação, com ciência, com tecnologia e com inovação. Que não sejamos apenas aqueles que vamos olhar para os nossos umbigos no dia de hoje, abrindo mão do maior patrimônio do povo brasileiro, a biodiversidade da floresta amazônica. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, agradeço aos senhores senadores a oportunidade e fica aqui registrada a minha fé e a minha esperança de que, neste momento, o Brasil saberá debater no Senado da República esta importante matéria que diz respeito ao futuro do nosso da nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente.